Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Olá, queridos ouvintes. Está no ar mais um programa, o seu programa Semeando a Boa Nova. Aqui você terá sempre um tema atual, analisado à luz do Espiritismo. Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Nós estamos iniciando mais um programa Semeando a Boa Nova, um programa que tem o compromisso de levar até você os conhecimentos, a dissertação sobre problemas, situações da atualidade ligados à questão espiritual. Nós vamos iniciando o nosso programa de hoje. Nós estaremos discutindo um assunto que é um tema bastante controvertido, um tema bastante curioso, um tema que as pessoas normalmente nos questionam muito na Casa Espírita. O tema de hoje é: existem malfeitos? Nós vamos dissertar sobre esse tema e para isso estaremos contando aqui com a participação dos convidados de hoje, o Aderbal Sereno e a Ionira Sereno, da Casa de Fraternidade e Solidariedade de Santo André e também do Centro Espírita Allan Kardec, de Mauá. Do nosso lado, nós estamos todos aqui, a equipe já apostas, na parte técnica, hoje contando com o nosso Nelson, levando esse som maravilhoso até você. E também aqui aí, os componentes da mesa. Temos aí o Marinho, o Hélio, o Almir. E também hoje contando como convidado o Carlos Andrade. Temos também o nosso amigo Valdir, que também sempre nos ajuda e nos assessora em todos os conhecimentos espíritas necessários. Fique conosco para que possamos compartilhar e aprender bastante sobre o tema de hoje. Nós vamos iniciando o programa, então, já enviando a primeira pergunta para o nosso companheiro Aderbal. Aderbal, nós falamos em malfeitos, né, essa expressão tão curiosa. Os espíritos, eles podem influir, eles têm essa capacidade, essa faculdade de influir sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas ações, Aderbal?
Certamente que sim, que os espíritos podem influir e influem em nossos pensamentos. Na realidade, muito mais que nós possamos imaginar, eles nos dirigem, eles nos conduzem. Tudo depende da nossa sintonia, tudo depende da nossa direção. Nós podemos estar sempre caminhando com pensamentos positivos e ações positivas, prestigiando nosso orai e vigiai, e podemos receber influências não desejadas se nós abrirmos as portas.
Quer dizer, né, Aderbal, já que nós somos todos espíritos encarnados, no momento em que nós nos desencarnamos e nós continuamos espíritos, porque o espírito é eterno, nós estaremos no plano espiritual e passaremos então a ter uma relação constante com os encarnados. É isso mesmo, Aderbal?
Sem sombra de dúvida. A nossa relação com os encarnados, ela é permanente e constante.
Então, nesse aspecto, os espíritos passam a ter a possibilidade de nos influenciar, de até contribuir com algumas informações para conosco, né?
Não tenha a menor dúvida. Uma das grandes funções, um dos grandes aprendizados que nós temos na nossa doutrina é justamente essa troca de informações, essa troca de influências que nós temos com o plano espiritual.
Queria, Mário, você gostaria de completar, Mário?
Gostaria apenas de ajudar um pouquinho nessa questão, que realmente com muita frequência nós somos perguntados nos meios que a gente vive. Aquelas pessoas que sabem que nós somos espíritas, eles sempre vêm algumas vezes perguntar coisas desse tipo, né? E acho que talvez para que nós possamos melhor entender isso, é interessante lembrarmos que o fato de nós estarmos numa relação entre encarnados e desencarnados não muda o processo de influências que existem entre as pessoas, né? A diferença que existe é que nós não percebemos, que nós não vemos a influência que muitas vezes um encarnado faz, um desencarnado faz sobre um desencarnado, mas a sentimos muito intensamente. E o que nós queremos dizer com que não faz diferença é que tudo se passa como se todos nós estivéssemos vivos, né? Vamos imaginar o seguinte, nós estamos com uma ideia, por exemplo, né? E um companheiro nosso, um amigo nosso, tem uma ideia diferente sobre um assunto. Então, quantas vezes nós vamos chegar naquele outro amigo ali encarnado, aquele amigo que está ao nosso lado, aquele amigo de escola, amigo vizinho, o nosso familiar, que nós vamos ali e nós conversamos com ele e começamos a trocar ideias, começamos muitas vezes até a tentar influenciar aquele amigo por alguma ideia que a gente não concorde, né? Muito bem, essa dinâmica na vida entre nós, encarnado, ele é muito comum. Agora veja quando uma pessoa tem um interesse em um assunto e de repente precisa convencer outra pessoa que aquele aspecto que ela não está muito segura é interessante. Então a pessoa que está com algum interesse vai lá na outra pessoa e começa a influenciar de alguma maneira o entendimento e até mesmo uma decisão, um posicionamento que a pessoa possa ter. Então essa dinâmica de intercâmbio entre os vivos, entre os encarnados, simplesmente continua no plano espiritual. Tanto é que, por isso nós dizemos que a morte não existe, né? Por quê? Porque apesar da pessoa estar no plano espiritual, após o desenlace do corpo físico, o pensamento continua vivo, a inteligência continua atuante. E essa dinâmica de intercâmbio e influências, ela continua exatamente igual. A diferença é que nós não estamos vendo o desencarnado ao nosso lado. Daí esta influência tão intensa, conforme o Aderbal nos colocou.
Até para entender um pouquinho, né, Mário, só para completar isso que você brilhantemente nos explicou, nós somos todos uma população de espíritos. A diferença é que uma parte está com o corpo material nesse momento e outra parte está no plano espiritual, né? Eu queria até, pensando nesse aspecto, dizer o seguinte para o nosso ouvinte que está nos ouvindo aí, né? Quando nós estamos encarnados, nós estamos aqui vivendo as situações do dia a dia, estamos aqui envolvidos nas situações materiais deste plano terreno. Então, nesse sentido, nós somos levados a estreitar as relações entre as pessoas. Nós somos convidados à nossa atividade social, ao trabalho, à família, etc. Então, aí surgem pensamentos que nos levam nas relações com as outras pessoas. E, às vezes, a gente tem pensamentos que podem ser facilmente colaboradores das outras pessoas. Então, Ionira, o que acontece, por exemplo, quando a pessoa está mal intencionada? Ao invés de ela colaborar, de ela ajudar a outra pessoa, ela não tem uma boa intenção com relação a alguém. Ela pode receber a ajuda de um mau espírito, se é que a gente pode dizer que existe um mau espírito, né? Como é que é essa história? A pessoa que tem uma intenção não muito boa em relação a outras pessoas, ela pode ser auxiliada também por outros espíritos que também não tenham intenções boas para fazer essa não intenção boa acontecer?
Bom, em primeiro lugar, quero também dizer que a todos que estão nos ouvindo, que é interessante nós podermos estar juntos, porque são nesses momentos de encontros que nós, seres humanos, vamos nos unindo e vamos aprendendo um pouquinho mais a entender porque Jesus veio ao planeta Terra. O Espiritismo nos dá essa oportunidade, dentro de uma lógica, dentro de uma ponderação, nos auxiliar a raciocinar. Então eu quero dizer que ao mesmo tempo que nós estamos aqui, estamos também desejando assim um dia muito feliz a todos que estão ouvindo, para que nós tenhamos um pouquinho mais de otimismo, de esperança na nossa caminhada, e dentro de um aprendizado, com certeza, nós vamos nos fortalecer e fazer com que nós sejamos seres humanos melhores, mais próximos de Jesus. Interessante, os amigos estão dizendo sobre pensamento, estão dizendo sobre esse intercâmbio de espíritos, de encarnados e desencarnados. Se nós fôssemos responder assim, observando os desígnios que Deus deixa para nós, nós vamos dizer que Deus, que é um Pai de amor e de bondade, não permitiria que nenhum mal acontecesse a nós. Mas como nós temos a oportunidade de escolher, e nós fazemos a nossa caminhada, e como os companheiros disseram, nós estamos sempre interagindo, tanto com encarnados quanto desencarnados, com certeza, nós podemos sim receber influenciações daqueles que querem nos prejudicar, porque nós estamos trabalhando com uma lei de ação e reação. Uma lei de sintonia, uma lei de afinidade. Se os nossos pensamentos não forem dentro de diretrizes de amor, nós receberemos influências dessas diretrizes que possam estar nos influenciando, sim. Não quer dizer que o Pai não esteja nos observando, não esteja nos protegendo, mas nós somos aqueles que decidimos o que fazer das nossas vidas. E se os nossos pensamentos estiverem voltados para maus pensamentos, nós vamos estar na mesma sintonia desses companheiros que podem chegar até nós, sem sombra de dúvida. Mas nós também podemos reverter esse quadro.
É uma questão de sintonia, né, Yulia?
Sintonia, afinidade. Pensamento é força motriz. Pensamento é como se fosse uma carga elétrica, uma descarga. E quando nós pensamos, nós atraímos para nós as energias iguais aos dos nossos pensamentos.
Eu até diria um pouquinho mais, eu diria o seguinte, que não seria apenas único e tão somente o pensamento. Porque na medida em que você pratica boas obras, que você faz grandes acontecimentos acontecer, obras de caridade, etc., você não consegue ter tempo de pensar coisas que não sejam boas. Então, automaticamente, as suas ligações passam a ser com espíritos de grandeza construtora, de uma dimensão muito boa, né? Agora, as pessoas podem fazer coisas boas ou não boas dependendo da sua intenção, do seu desejo. Isso é o que a gente chama normalmente de livre-arbítrio. É isso, Hélio?
É justamente o que eu ia colocar. Nós temos o nosso grande aliado, ao mesmo tempo, o nosso grande... Tanto ele nos ajuda, esse aliado, quanto nos prejudica, que é o livre-arbítrio. Nós podemos escolher o que nós queremos. E no ser humano, no atual estágio evolutivo em que nós nos encontramos, nós ainda temos assim, resquícios muito fortes ainda da animalidade ainda, assim, muito forte, o instinto é muito forte em nós ainda. Nós não temos o predomínio ainda da razão em todos os nossos atos. Então, mesmo às vezes nós trabalhando numa obra meritória, como voluntários numa obra meritória, assim, nós podemos ainda, mesmo assim, ainda estar sujeitos a melindres, a ser melindrados, né, a sermos, porque o orgulho fala mais alto, né, a nos sentirmos assim um pouco preteridos, ou seja, deixados de lado. Então aflora aquele sentimento assim de exclusão, e isso mexe muito com o nosso psiquismo, com o nosso comportamento. Então instantaneamente nós temos assim atitudes assim que não são muito recomendáveis a nível de pensamento ainda, né? ainda pensando, né? Às vezes até transformamos isso em ação. Mas mesmo que não venhamos a transformar isso em ação, aqueles espíritos que estão do lado querendo, como nós falamos popularmente assim, bagunçar, né? Querendo desarmonizar, eles captam essas pessoas que têm esses pensamentos desarmônicos, assim, aquelas pessoas que estão se sentindo assim, prejudicadas, estão se sentindo de alguma forma assim, deixadas de lado. Basicamente começa por aí, que é chamado melindre. E aí fica facinho para ele instalar realmente assim uma dúvida na cabeça da pessoa e fazer aflorar o instinto dela. E esse instinto muitas vezes faz com que ela forme sintonia vibratória, como a Yunira estava falando agora há pouco, né? E aí pronto, ele atraiu os maus espíritos, e está instalado o mau espírito, entrou dentro até de uma causa meritória, porque não é uma segurança, porque você está dentro de uma causa meritória, que todos ali, que não haja penetração de uma influência maléfica, vamos dizer assim.
Mário, você gostaria de dar sua contribuição, Mário, nessa
Sim,
questão também?
Eu acho que essa colocação que Eunira e o Hélio fizeram é bastante interessante. Talvez nós pudéssemos dar um exemplo para ajudar na ilustração da questão, não é? Veja, se nós ligarmos a nossa televisão, olharmos as revistas, os jornais, nós vamos verificar, e isso é uma coisa que chama a atenção de todos nós todos os dias, né? A quantidade de atos violentos que existem, a que nós estamos sujeitos. Principalmente nós que estamos aqui na cidade grande, por exemplo, nós sentimos muito isso, né? Por que que isso acontece? Porque existem espíritos, pessoas, né, espíritos encarnados, que ainda não estão nessa sintonia que foi aqui colocado, que é a sintonia do amor, que é a sintonia do bem. São pessoas que ainda equivocadas, ainda com ignorância, né, não conhecem a lei de amor e muito menos conhecem a lei de causa e efeito, que mostra as consequências a que estão sujeitos por causa dessas coisas que eles cometem, né? E nós que vivemos juntos, nós estamos sujeitos a essa violência, né? No plano espiritual, é uma continuidade da vida aqui na Terra. E da mesma maneira, no plano espiritual, nós também temos os espíritos que se afinam, né, com o bem, se afinam com as coisas boas, gostam das coisas boas, praticam a lei de amor, ajudam as pessoas, são caridosos. Mas também temos aqueles espíritos violentos, aqueles espíritos ainda ignorantes, né? Então, da mesma maneira que nós encarnados, como é que nós aqui na Terra nos protegemos da violência entre os encarnados? Nós tomamos cuidado, nós procuramos de uma certa maneira conhecer, não nos expomos em demasia. Só que na questão física nós fazemos isso com os cuidados físicos. Agora, na relação espiritual também precisamos tomar esses mesmos cuidados, né? E aí entra aquilo que está sendo aqui colocado, que é a proteção divina, como bem está explicitado no Livro dos Espíritos, na questão que trata do assunto, né? Proteção divina existe, sim. E nós, da mesma maneira que nós encarnados, né, apesar de vivermos no meio de uma condição de violência, uma condição de muita agressividade, nós estamos todos os dias sendo amparados por Deus. Espiritualmente é a mesma coisa. Os espíritos também não poderão nos fazer mal se Deus está nos protegendo. Aí entra a questão que foi muito bem colocada aqui, que é a sintonia, que é a afinidade. Nós passamos a perder essa proteção no momento que nós nos descuidamos. Aqui na Terra nós nos cuidamos fisicamente muitas vezes. E na relação entre os espíritos e os encarnados, o descuido pode ser na afinidade espiritual, né? Na prática do amor, na prática do bem, que é a proteção que a gente possa ter.
Até reforçando o que o Mário está dizendo, eu vi esses dias uma definição muito importante, muito interessante, sobre o que é você vencer uma batalha. Então, existe uma batalha entre o bem e o mal, pelo menos é o que a gente imagina assim dentro do maniqueísmo. Tem o bem de um lado e o mal do outro. Como é que o mal vence o bem? Qual é a fórmula que ele utiliza? É colocando dúvida. Então, entre dois adversários que se defrontam, aquele que consegue colocar dúvida no outro, vence. Porque a dúvida, a incerteza, leva a desconcentração. A pessoa desconcentra, ela perde a concentração e, ao mesmo tempo, ela perde a criatividade e aí, então, ela se torna uma presa fácil do adversário. Então, como é que o espírito mal, vamos chamar assim, por falta de uma palavra mais adequada no momento, ele interfere, por exemplo, num grupo de trabalho? Você está trabalhando, você está feliz, onde você trabalha, ou dentro da sua casa, onde você está feliz, tudo normal. De repente, entra o seu chefe, ou entra a pessoa, o líder daquele grupo, ele cumprimenta duas pessoas e não te cumprimenta, por um esquecimento. E aí você, se você está sujeito ao melindre, você percebe, puxa, ele não me cumprimentou. Imediatamente, na hora que você abriu, você pensou isso, ele não me cumprimentou, aquele espírito que está querendo desarmonizar o local, ele fala, você está vendo? Ele já te esqueceu, ele sopra no seu ouvido, ele já te esqueceu. Você puxa, ele me esqueceu, ele não me cumprimentou, comentou dois, não me cumprimentou a mim. Pronto, está estabelecida a dúvida. Estabelecida a dúvida, está aberta a porta para a discórdia. Daí para frente é um passo muito curto.
Observe, ouvinte, que nós estamos falando hoje sobre os malfeitos. O tema de hoje é: existem malfeitos? E nós estamos dizendo aqui fortemente nesse bloco das relações que existem entre os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados. E isso o Hélio agora há pouco estava mencionando para nós, a questão que nós ainda somos espíritos dotados de um instinto animal muito forte. E o Mário lembrava a questão da afinidade. Então, esse instinto animal associado com esta afinidade com espíritos que ainda estão apegados à questão material, à questão animal, nos leva às vezes há uma influência tão forte que nós nos sentimos como se fôssemos obrigados ou uma vontade tremenda de que a ajuda viesse sob qualquer pretexto. E aí nós caímos naquela situação em que nós falamos assim, não, eu vou fazer uma negociação lá com o espírito, né? Eu vou ofertar alguma coisa para ele, vou oferecer não sei o quê. Faz um pacto, né, com o plano espiritual para que alguma coisa aconteça. Então, Aderbal, gostaria que nesse sentido você falasse para a gente um pouquinho sobre isso. Se é verdadeira essa ideia aí que existe de que alguém possa fazer pactos com esses chamados aí mal espíritos, de novo, né, para o ouvinte entender, né? Mal espírito talvez não fosse a expressão correta como o Hélio colocou. Talvez o correto fosse dizer assim, o espírito que ainda não atingiu o bem, né? Porque ele simplesmente não conhece o bem ainda, mas ele vai conhecer um dia. Então, Aderbal, existe, é verdadeira essa ideia que existe pacto entre as pessoas e os maus espíritos? Aí, como é que é essa história?
Nós gostaríamos de lembrar a todos que Jesus, na sua caminhada pela terra, ele deixou, se não uma fórmula perfeita, um conselho amigo que todos nós podemos utilizar no momento em que quisermos, de acordo com o nosso livre-arbítrio. Ele deixou bem claro: vigiai e orai, e não entrarás em tentação. A partir daí, nós somos forçados a reconhecer que não existem pactos. Existem, como nós estamos falando aqui durante todo esse programa, uma sintonia de más tendências. Existem aqueles espíritos de naturezas más que, encarnados ou desencarnados, procuram se simpatizar e se aproximar de outros espíritos também com natureza má. E essa natureza má, tanto dos encarnados como dos desencarnados, os levam a terem um comprometimento entre eles de ações. Assim como nós aqui nesse grupo de trabalho hoje, nos prontificamos a cada sábado vir falar do espiritismo, vir falar do amor e trabalhar em conjunto. Estes que se aproximam pelo mal, estes que se sintonizam pelo mal, também assumem esse compromisso entre eles. Mas não existem pactos, porque Deus como Pai e Jesus como Irmão deixou claro que o teu livre-arbítrio vai te conduzir a hora que você quiser para te vigiar, para orar e te livrar das tentações.
Muito bem, Omir, explica para a gente aqui essa questão de pacto. O Aderbal colocou agora muito bem essa situação do orai, do vigiai, de preservar-se dessas ligações não saudáveis, né? Como é que é essa história, Almir? Se a gente quiser fazer, então, uma ligação, um acordo aí com o plano espiritual para fazer coisas boas, como é que funciona isso? É possível, Almir?
Olha, os pactos, como o Aderbal colocou muito bem, eles, na verdade, não são verdadeiros. O único pacto que há é entre... formulado através ou dos bons pensamentos ou dos maus pensamentos. Ou seja, quando vamos fazer algo de bom, nós compactuamos, nós nos ligamos aos espíritos bons. Ou seja, semelhante atrai semelhante. Então, toda vez que a gente está predisposto a auxiliar, está predisposto a praticar a caridade, se liga a nós, espíritos, que também têm essa disposição, que também colaboram para a edificação do reino de Deus nos corações humanos. Vamos lembrar também que toda vez que a gente se encontra em uma circunstância assim, é muito importante o poder da crença, ou seja, como no início foi colocado, o pensamento é emitido, e ele, a emissão dele se faz de forma muito forte através da fé, através do que a gente acredita, que pode ou não pode fazer. Se a gente acreditar que fazendo, que vamos auxiliar as pessoas e com isso vamos estar fazendo um bem muito grande, estar colaborando na edificação do reino de Deus, a gente vai estar chamando também, nos cercando de todos os cuidados necessários e chamando, além dos espíritos, vibrações dessa mesma ordem. E se a assertiva for contrária, se tivermos também com vontade de praticar atos ilícitos, de praticar algum ato que não é adequado, algum mal, também vamos estar, infelizmente, ligados a espíritos de mesma índole.
Então, o ouvinte pode chegar à conclusão aí que, na verdade, as ligações que são possíveis entre nós e o plano espiritual deveriam sempre caminhar para o lado bom, que justamente são as ligações que nos favorecem. Certo, Almir?
Exato.
Muito bem. Nós vamos, então, fazendo um pequeno intervalo. Eu queria lembrar aos ouvintes que nosso assunto hoje, nosso tema hoje é: existem malfeitos? E para isso, nesse primeiro bloco do programa, nós discutimos fortemente as ligações que existem entre nós, encarnados e os desencarnados. Avaliamos também a questão da sintonia espiritual, como as pessoas se ligam através dos seus desejos, dos seus pensamentos. Muito bem, antes de entrarmos para o intervalo, vamos deixando aqui antes do intervalo uma pergunta para que o nosso Marinho vá pensando aí, para no retorno nos esclarecer. Marinho, a bênção ou a maldição podem atrair o bem ou o mal sobre alguém?
Semeando a boa nova.